no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia: queda na desigualdade social.
A concentração de renda no Brasil atingiu o menor patamar desde 2012, segundo o IBGE.
E renda da população também cresceu e atingiu o maior patamar da história, puxada pelo aquecimento no mercado de trabalho. Natália Koslick.
O rendimento domiciliar per capita atingiu R$ 2.020, o maior valor desde 2012, uma alta de quase 5% em relação ao ano anterior.
E você vai ouvir também devolução de descontos indevidos do INSS.
9 milhões de aposentados e pensionistas vão informar se concordaram com pagamentos a associações.
E as organizações terão que devolver o dinheiro cobrado irregularmente dos beneficiários.
E ainda na Voz do Brasil de hoje, 10 bilhões de investimentos em rodovias do Mato Grosso do Sul.
Leilão de BRs vai ajudar a desenvolver a rota da celulose e aumentar exportações de papéis e derivados.
Foram concedidos 870 quilômetros de rodovias e 100 mil empregos devem ser gerados nelas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A renda média dos brasileiros cresceu e atingiu o maior patamar da série histórica, R$ 2.020.
E as desigualdades sociais caíram ao menor nível desde 2012.
Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados hoje pelo IBGE.
O rendimento domiciliar per capita, que considera todos os rendimentos das pessoas que vivem em uma casa em relação ao número de moradores, atingiu R$ 2.020, o maior valor desde 2012, uma alta de quase 5% em relação ao ano anterior. O estudo leva em conta rendimentos como aposentadoria e pensão, aluguel e arrendamento, programas sociais do governo, além do trabalho, que teve o maior peso no cálculo, como destacou Gustavo Fontes, analista da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE.
O rendimento do trabalho ele tem respondido, né, em média, por cerca de 3/4 do rendimento domiciliar. Entre 2023 e 2024, né, a gente observou que a parcela do rendimento de todos os trabalhos, né, no rendimento domiciliar teve uma pequena variação positiva, né? Isso reflete, né, o dinamismo do mercado de trabalho no último ano, né, com a expansão do rendimento médio do trabalho, da população ocupada, né, e, consequentemente, da massa de rendimento do trabalho.
O bom momento foi confirmado pela gerente de relacionamento Yasmin Paulino de Oliveira. Ela foi promovida 2 vezes no último ano, na imobiliária em que trabalha.
Porque eu entrei como assistente, menos de um ano depois fui promovida, depois promovida novamente. Então, assim, é muito gratificante ver reconhecimento do trabalho, crescimento. O novo cargo enriquece meu currículo, tenho mais trabalhos por fora, então, assim, tenho oportunidade até de uma renda extra.
A soma de todos os rendimentos da população brasileira também atingiu o maior valor da série histórica, R$ 438 bilhões de reais. Um aumento de 5,4% na comparação com o ano anterior e de 15% em relação ao ano de 2019, que antecedeu a pandemia de Covid-19. E esse avanço foi acompanhado por uma queda na desigualdade social, de acordo com a pesquisa do IBGE. O índice de Gini, que mede a concentração de renda no país numa escala de 0 a 1, sendo os maiores valores indicativos de maior desigualdade, atingiu o menor valor desde 2012, destacou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
No começo do mandato, a desigualdade no ano anterior, no índice Gini, estava em 0,544. Caiu para 0,518 em 23 e agora para 0,508, o mais baixo em toda a série histórica. Significa que as pessoas de baixa renda, os mais pobres, estão melhorando.
De acordo com a pesquisa, ainda que seja grande, diminuiu a distância entre os brasileiros que ganham mais e menos no país. Para se ter uma ideia, os 10% da população com rendimentos mais elevados chegaram a receber 17 vezes mais do que os 40% da população com os menores rendimentos em 2018. No ano passado, caiu para o equivalente a 13 vezes, a menor razão da série histórica. Em uma rede social, O presidente Lula avaliou que os dados da PNAD mostram que o país está no caminho certo do crescimento econômico com inclusão social. Reportagem Natália Koslick.
1.800.000 trabalhadores já foram atendidos pelo Crédito do Trabalhador em pouco mais de um mês.
Voltado a empregados com carteira assinada, o programa já aprovou mais de 10 bilhões de reais em empréstimos consignados em condições mais acessíveis.
A troca de dívidas por contratos com juros menores, que começou em 25 de abril, ajudou o programa a aumentar o valor total de empréstimos liberados. Em menos de duas semanas, esse mecanismo foi responsável por um incremento de 2 bilhões de reais no total emprestado. A próxima etapa vai ser a portabilidade. Por meio dessa modalidade, vai ser possível migrar dívidas para bancos que ofereçam juros mais baixos. A média dos contratos é de quase R$ 5.500, com parcelas de R$ 327,28 ao longo de 17 meses. Os maiores volumes contratados ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. O programa conta com 35 instituições financeiras operando ativamente. Brasília, Dilson Santa Fé.
Aposentados e pensionistas do INSS que foram prejudicados com descontos em seus pagamentos vão ser notificados a se manifestar a partir da próxima semana.
É o primeiro passo para o ressarcimento dos valores pagos ilegalmente a associações previdenciárias.
E a Advocacia Geral da União quer o bloqueio de bens de 12 entidades suspeitas de envolvimento nas fraudes, num total de R$ 2,5 bilhões de reais.
Na próxima terça-feira, dia 13 de maio, 9 milhões de aposentados e pensionistas vão receber uma notificação do INSS de que sofreram descontos feitos por associações em seus benefícios. A notificação será feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. A partir do dia 14, quarta-feira, esses beneficiários poderão se manifestar se reconhecem esses descontos. Isso poderá ser feito pelo aplicativo ou pela central de atendimento 135. De acordo com o presidente do INSS, Gilberto Waller, não haverá necessidade de apresentação de documentos.
O cidadão, olhando esse dado, ele pode falar: realmente eu fui associado ou eu não fui associado. Ao falar que ele não concorda, ele não precisa juntar documento algum, ele não precisa preencher nada. Ele simplesmente vai clicar e falar: esse desconto eu não reconheço.
Os descontos não reconhecidos serão cobrados das associações, que terão um prazo para apresentar a legalidade da operação. Caso não comprovem, serão convocadas a devolver os valores num prazo de 15 dias. O ressarcimento será para os descontos realizados nos últimos 5 anos, a partir de março de 2020, mas a data para os pagamentos ainda não foi definida pelo Instituto. Já a Advocacia Geral da União anunciou que vai pedir à Justiça o bloqueio dos bens de 12 entidades que foram criadas para lesar os aposentados e pensionistas. O total pode chegar a R$ 2,567 bilhões de reais. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, os recursos serão usados para ressarcir quem foi prejudicado.
É o pedido de indisponibilidade integral de bens das entidades e de seus dirigentes, para que nós possamos fazer frente de modo integral a todo e qualquer desconto indevido que foi levado ali a efeito durante esse período de apuração da investigação policial.
De acordo com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, a apuração das ilegalidades e a responsabilização dos culpados é uma determinação do presidente Lula.
E determinou que fossem as últimas consequências na apuração das responsabilidades e que cuidasse dos nossos aposentados para que nenhum aposentado, nenhum segurado do INSS ficasse em qualquer tipo de prejuízo.
27 milhões de aposentados e pensionistas que não tiveram prejuízos com descontos ilegais estão sendo notificados a partir de hoje pelo aplicativo Meu INSS. Reportagem Nazi Brum.
desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal caiu no período de agosto de 2024 a abril deste ano.
Na Amazônia, foi registrada uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Mas o mês de abril deste ano acendeu um alerta. A repórter Raquel Mariano tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Olha, entre agosto do ano passado e abril deste ano, o desmatamento na Amazônia totalizou 2.542 quilômetros quadrados. É o menor valor desde 2016 e representa uma queda de 5% em relação ao ano anterior, nesse mesmo período. Já nos primeiros quatro meses deste ano, a queda foi de 1%. Em abril, especificamente, houve uma alta de 55% em relação ao mesmo mês do ano passado. Um sinal de alerta, como explicou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Estabilizou o processo de queda do desmatamento. Mas como foi encontrado essa alta em abril, nós, com certeza, estamos com todos os sinais de alerta, buscando fazer ajustes nas ações que são levadas a cabo no plano. Nosso compromisso é de fazer uma queda constante e estruturada do desmatamento. Por isso que os ajustes vão sendo feitos ao longo de todo o processo.
No Cerrado, nos últimos nove meses, houve uma queda de 25% no desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no Pantanal, entre agosto de 2024 e abril de 2025, a queda do desmatamento foi de 75% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do DETER, o Sistema de Alertas Diários, que serve para orientar as ações de fiscalização do governo. Luciano, Mariana.
Obrigada, Raquel Mariano, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Ministros do Clima e representantes de 40 países estão reunidos em Estocolmo, na Dinamarca, para reuniões preparatórias para a COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas.
Este ano, a conferência acontecerá no Brasil, em Belém do Pará, em novembro.
Até lá, esses líderes têm a tarefa de construir consensos e acordos para ações concretas para frear o aquecimento global e reduzir os danos que já estão sendo provocados por eles.
A coordenadora-geral da COP30, Ana Toni, conversou comigo hoje sobre esses encontros. Acompanhe a entrevista.
Diretora, boa noite. A senhora está participando aí de uma reunião preparatória para a COP30 com ministros do clima de diversos países e alguns pontos chaves dessa questão climática estão justamente em debate nesse momento. Eu queria que a senhora começasse, então, falando para a gente sobre que pontos são esses.
Bom, bom dia, boa noite. Estamos aqui no Boa Noite, deve ser boa tarde aí para vocês. Então, estamos aqui em Copenhague, é uma reunião ministerial que acontece sempre, todo ano. Essa aqui é, acho que é a décima reunião ministerial aqui em Copenhague, que são reuniões preparatórias para as COPs. Então, logicamente, a reunião preparatória para a COP30. Alguns assuntos que a gente vem tratando aqui. Primeiro, a necessidade de todos os países trazerem aí as suas metas, as suas contribuições nacionalmente determinadas, os seus planos de mitigação. Isso são só 21 países que fizeram isso até agora, o Brasil é entre esses 21, mas a gente precisa que todos os países façam. Então, foi um dos debates que a gente teve aqui. O segundo é como é que a gente olha também para o tema de adaptação. A gente sabe que está no momento que a gente já passou 1,5 graus, a gente viu no Brasil as grandes enchentes, as secas, as ondas de calor. Então a gente precisa agora começar a se adaptar às cidades, às empresas. Então esse é um grande debate, como é que a gente aprende uns dos outros nos países para que a gente esteja mais preparados também para a agenda de adaptação. E por fim, um grande tema que a gente teve aqui é como é que a gente vai fazer a transição energética. Essa transição já começou, a gente está vendo aí muitas novas novas fontes de energia renováveis que estão acelerando no mundo, mas ainda tem um gap muito grande, uma lacuna muito grande em alguns países em desenvolvimento, e a gente precisa acelerar o financiamento para que a transição energética aconteça, por exemplo, em regiões como a África. Então, isso foi também parte do debate que a gente teve aqui.
Pois é, eu ia justamente, esse seria o meu próximo ponto de abordagem com a senhora, porque esses pontos-chave todos que a senhora mencionou, eles nos mostram que a questão climática ela é extremamente complexa, né? Não se trata apenas de deter o aquecimento global, mas, né? Esse é um ponto super importante, mas agora a gente já está falando em adaptação para os eventos climáticos intensos, diante do que a gente já está vivendo, essa questão do financiamento, da transição ecológica. Existe, a senhora, como é que a senhora percebe aí entre os seus pares a adesão a essa temática? Como é que está a posição dos demais países em relação a esses pontos?
Eu acho que fica muito claro nessas reuniões internacionais, onde participam países, grandes bancos multilaterais, financiadores também, que agora ninguém mais fala de crescimento ou desenvolvimento sem a perspectiva climática. O custo da inação na mudança do clima, ela está erodindo a nossa capacidade de desenvolvimento e crescimento econômico. Então agora se pensa também como é que eu cresço numa economia de baixo carbono, como é que eu me adapto ou adapto meus planos de desenvolvimento, pensando que eu tenho que também me adaptar, o país se adaptar à adaptação. Então, toda vez que tem um projeto de infraestrutura, um projeto de energia, já vem pensando mitigação e adaptação. Então, eu acho que essa junção de pensar em projetos de desenvolvimento com a perspectiva de clima, que é já a norma tanto dos financiadores, tanto dos servidores públicos, que essa mentalidade, e aí no Brasil a gente tem isso também com o plano de transformação ecológica, que mostra um plano de desenvolvimento, de crescimento, a partir de uma economia de baixo carbono e uma economia resiliente à mudança do clima.
Pois é, não é mais possível simplesmente não fazer, né, diretora? Não, mesmo que os países não queiram, agora já se ficou então num ponto em que fazer a adaptação e fazer a transição é necessário, e não fazer é um impeditivo de crescimento.
Exatamente isso. A transição, ela é absolutamente inevitável e ela já começou, essa é a boa notícia. Ela já começou alguns anos atrás, a gente não imaginava que, por exemplo, energia eólica, energia solar, carros elétricos, eficiência energética, a gente estaria conversando tanto sobre esses temas. A mesma coisa em agricultura, né? Hoje em dia a gente já tem a agrofloresta, a agricultura regenerativa, a recuperação de pastos degradados, restauração, combate ao desmatamento, são todas ações do nosso dia a dia que já estão agora introduzidas nos planos de desenvolvimento, assim como nas cidades, né? Ônibus elétrico para diminuir a poluição de ar, que é bom para a saúde, é bom para o clima, pensar em transporte ativo, as ciclovias, que de novo é um ganha-ganha, é bom para a saúde e também é bom para o clima. Então acho que agora quem é um gestor público, quem é um gestor privado, sempre pensa no co-benefício de crescimento, desenvolvimento e também o combate à mudança do clima e adaptação à mudança do clima. Essas coisas agora começam a estar juntas e isso é uma boa coisa, porque é a melhor maneira de enfrentarmos a mudança do clima. Não é enfrentamento da mudança do clima ou crescimento, é crescimento e o combate à mudança do clima. Essas duas coisas têm que vir juntas.
E hoje e amanhã a senhora participa também da reunião do NDC Partnership, né, que é justamente com os membros da coalizão para as contribuições nacionalmente determinadas, um tema que a senhora falou agora há pouco na nossa primeira pergunta, e eu queria que a senhora explicasse um pouco mais o que é, então, essas contribuições nacionalmente determinadas. O que são, perdão?
Então, assim, é uma grande honra para o Brasil ser o co-líder dessa grande rede. É uma rede onde você tem os países que se beneficiam da rede, os doadores, os bancos multilaterais. É uma rede que ajuda países em desenvolvimento a desenvolver os seus planos, tanto de mitigação quanto adaptação. A gente sabe que isso é tudo muito novo. Então, o Brasil tem o privilégio de ter instituições fortes, e aí a gente tem o nosso plano clima no Brasil, a gente já tem uma meta bastante ambiciosa que foi decidida e acordada antes da COP29, onde o Brasil fala, olha, nós vamos deixar de poluir em até 67% em 2035. Para isso, a gente desenvolveu 7 planos setoriais de energia, de transporte, de agricultura, uso da terra, resíduos, para mostrar como é que a gente pode poluir menos. E também 16 planos de adaptação, que são como é que a gente vai se adaptar, por exemplo, na nossa própria agricultura, para as populações indígenas. Então, acho que esse reconhecimento de que o Brasil está fazendo a sua lição de casa, tem planos robustos, foi esse convite para fazer parte, como co-líder dessa grande rede e tentar ajudar países com mais dificuldades do que o Brasil, pequenas ilhas, países africanos, a também robustecer as suas capacidades institucionais para desenvolverem os seus próprios planos.
Muito bem, nós conversamos com Ana Toni, coordenadora-geral da COP30 no Brasil. Coordenadora, diretora, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada pelo convite.
Rodovias do Mato Grosso do Sul vão ter a infraestrutura modernizada.
Com um investimento de 10 bilhões e 100 milhões de reais, a Rota da Celulose foi leiloada hoje.
O Mato Grosso do Sul foi responsável por 28% do valor total exportado de celulose pelo Brasil no ano passado, o que gerou uma renda de mais de 2 bilhões e meio de dólares. Os dados são da Federação das Indústrias do Estado. Essa matéria-prima chega a 34 países por meio das estradas e portos brasileiros. Para melhorar a capacidade e ampliar a chamada Rota da Celulose, foi promovido nesta quinta-feira um leilão para concessão de 870 quilômetros de rodovias. Um investimento previsto de mais de 10 bilhões de reais. Com isso, deverão ser gerados 100 mil empregos diretos e indiretos. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou o investimento rodoviário no país com os leilões já realizados.
Os 12 leilões que nós já realizamos no governo do presidente Lula já contrataram, incluindo esse de hoje, 142 bilhões de reais para investimentos na infraestrutura rodoviária desse país. Isso é volume de recurso considerável para o Brasil ou para qualquer outro país do mundo.
A concessão prevê investimento para duplicação de faixas e criação de acostamentos, além da construção de pontos de parada e descanso para caminhoneiros e outras intervenções para aumentar a competitividade da agroindústria. Reportagem Thaísa Vitória.
No primeiro dia de compromissos em Moscou, o presidente Lula participou de um jantar com o presidente russo Vladimir Putin.
Amanhã, ele vai acompanhar o desfile de comemoração da vitória dos aliados sobre os nazistas na Segunda Guerra.
O presidente Lula participou de jantar oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, aos cerca de 30 chefes de Estado que vieram ao país participar das comemorações dos 80 anos da rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O desfile comemorativo está marcado para esta sexta-feira, 9 de maio, às 9 da manhã, horário local, 3 da manhã no horário de Brasília. Após o desfile, na tarde de sexta, Lula terá uma reunião bilateral com o presidente Putin, ocasião em que deve assinar um acordo de cooperação em ciência e tecnologia. Os dois presidentes também devem tratar da ampliação do comércio entre Brasil e Rússia. Também amanhã à tarde, o presidente Lula tem uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O presidente Lula telefonou esta tarde para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Em conversa que durou 30 minutos, Lula manifestou a solidariedade do Brasil às vítimas do atentado terrorista ocorrido na região da Caxemira. Mira no dia 22 de abril. O presidente reiterou a expectativa de que o primeiro-ministro possa participar da cúpula do BRICS, a ser realizada no Rio de Janeiro em 6 e 7 de julho. Os dois líderes concordaram sobre a centralidade dos países do Sul Global na defesa da democracia e do comércio internacional. De Moscou, na Rússia, Luana Karen.
E o presidente Lula cumprimentou o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para ser o novo Papa, com o nome de Leão XIV.
Lula desejou que o escolhido dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que, segundo ele, teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida acordo para ampliar uso de câmeras corporais na APM de São Paulo.
Supremo vai analisar decisão da Câmara de suspender a ação penal contra deputado Alexandre Ramagem.
Segundo a turma do TST, nega pedido de penhora de pensão por morte para pagamento de dívida trabalhista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal homologa acordo que amplia o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo.
A medida foi anunciada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, no início da sessão plenária de hoje. Marcelo Della Libera.
A medida prevê aumento de 25% no número de equipamentos. Também serão implementadas novas funcionalidades nos dispositivos, permitindo o acionamento das câmeras de três formas: manualmente pelos policiais, remotamente pelo centro de operações da PM e automaticamente por Bluetooth, para agentes que estiverem a até 10 metros de uma ocorrência. O ministro Barroso explicou que, a partir de agora, o caso ficará sob responsabilidade da 11ª Vara da Fazenda Pública da capital paulista, onde já tramitava a ação pública que originou o processo no STF. O Estado de São Paulo assumiu também o compromisso de conduzir, de forma rápida e com base na lei, processos administrativos disciplinares para apurar eventual descumprimento das normas relativa ao uso das câmeras.
O presidente da primeira turma do STF, ministro Cristiano Zanin, marcou sessão virtual extraordinária para analisar a suspensão de ação penal sobre tentativa de golpe de Estado contra o deputado federal Alexandre Ramagem.
A sessão vai acontecer das 11 horas da manhã, do dia 9 de maio, até o mesmo horário do dia 13 de maio.
O caso trata da decisão da Câmara dos Deputados de suspender o processo contra Ramagem, com base no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, que trata de crimes cometidos após a diplomação como deputado.
Os ministros vão decidir sobre a aplicação desse dispositivo constitucional.
STJ fixa teses sobre o momento no qual deve ocorrer a confissão do investigado para possibilitar o acordo de não persecução penal.
Com esse instituto, o acusado se compromete a cumprir certas condições para não haver o processo criminal. Fátima Uchoa.
A terceira sessão do STJ fixou duas teses pelo rito dos repetitivos e, com isso, todos os tribunais do país devem segui-las em casos semelhantes. Para o colegiado, o réu não precisa confessar durante o inquérito policial, pois ainda nem sabe se o Ministério Público vai ou não propor o acordo de não persecução penal. Na outra tese, os ministros definiram que a falta de confissão anterior não é motivo para o Ministério Público deixar de oferecer o acordo e o réu pode confessar até mesmo na hora da assinatura dele. A relatoria foi do desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.
Vigilante não consegue penhora de pensão por morte para pagamento de dívida trabalhista.
A decisão é da segunda turma do TST, Anderson Conrado.
Um vigilante tentou obter na justiça o bloqueio de parte da pensão por morte paga ao filho de um ex-sócio da empresa em que trabalhava. para saldar dívidas trabalhistas. Ele recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho depois do pedido dele ter sido rejeitado nas instâncias anteriores, em razão da natureza alimentar da pensão, destinada à subsistência dos filhos do falecido. Ao analisar o caso, a segunda turma do TST negou o pedido de penhora feito pelo vigilante, por entender que a pensão por morte não se transmite por herança e, portanto, não pode ser penhorada para quitar as dívidas trabalhistas da empresa.
TSE mantém inelegibilidade de candidato a vereador em Itapecerica da Serra, São Paulo.
A decisão foi unânime. Estevão Furtado.
Antônio Pereira da Silva foi declarado inelegível por ter sido condenado por crime contra a administração pública, especificamente peculato. A condenação foi confirmada por um órgão colegiado da Justiça em 16 de maio de 2024, o que deixou Antônio inelegível nas eleições municipais de 2024. No Tribunal Superior Eleitoral, o ministro André Mendonça, relator do caso, destacou que a decisão segue o entendimento já consolidado do TSE sobre esse tipo de situação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores saúdam a escolha do novo Papa, Leão XIV. Comissão aprova isenção do imposto de renda sobre a premiação para medalhistas olímpicos. Conselho defende autorregulação para propaganda de apostas. Boa noite. O presidente do Senado disse que a eleição do novo Papa vai fortalecer os laços entre as nações e reavivar o poder transformador da fé, da compaixão e do bem comum. Davi Alcolumbre também espera que o novo pontificado possa trazer paz para o mundo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, espera que a chegada do Papa Leão XIV seja luz para os fiéis, força para os que têm fé e esperança para todos os que acreditam em um mundo mais justo, fraterno e solidário. E desejou que o novo líder da Igreja Católica seja uma inspiração viva de paz, diálogo e amor ao próximo, guiando os povos com sabedoria, humildade e coragem diante dos desafios dos tempos atuais. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, também disse ter boas expectativas com o novo Papa.
Desejar e orar bastante pelo Papa Leão XIV, que ele tenha uma trajetória, né, à frente da Igreja Católica, com muita luz, levando paz, levando valores, princípios cristãos, respeitando o legado aí de Jesus.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o compromisso do novo Papa de dar continuidade ao legado do Papa Francisco, com um olhar para o social e as minorias.
Acho que pode representar a continuidade de uma preocupação com as questões sociais, com os pobres do mundo e, ao mesmo tempo, também a preocupação com outros setores oprimidos da sociedade que encontraram com o Papa Francisco um espaço para a manifestação dos seus interesses dentro da Igreja.
Robert Prevost é o primeiro Papa norte-americano e o primeiro de um país de maioria protestante.
Quem é Leão XIV, o primeiro cardeal norte-americano a ser Papa? A repórter Maria Beatriz Giusti traz um pouco da história de Robert Prevost.
Pela primeira vez na história, um cardeal norte-americano é eleito para o cargo mais importante da Igreja Católica. O pontífice Robert Prevost tem 69 anos e escolheu o nome de Papa de Leão XIV. A decisão histórica dos cardeais no Vaticano foi apoiada na medida em que Leão XIV é considerado o meio-termo do conservadorismo e do liberalismo. O cardeal mundial se assemelha a Francisco em seu compromisso com os pobres e os migrantes, mas não é considerado expansivo como seu antecessor. Nascido em Chicago, o novo Papa é conhecido pelas ações missionárias na década de 1980 pela América do Sul, conhecendo bem o funcionamento das igrejas latinas. Prevost serviu durante 2 décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado. Um dos representantes da Frente Parlamentar Católica no Senado Federal, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, esteve presente no Vaticano no momento da revelação do novo Papa.
É americano, mas que também viveu no Peru, naturalizado peruano, portanto também é nosso conterrâneo da nossa América do Sul.
Em seu discurso de abertura na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV homenageou a trajetória de Francisco e pediu paz desarmada em uma prece.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a Previdência Social no Brasil. De acordo com ele, a Previdência não é um privilégio, mas uma pauta histórica, um direito conquistado com o esforço dos trabalhadores, do campo e da cidade. O parlamentar enfatizou que o sistema previdenciário brasileiro é uma das principais ferramentas de combate à pobreza. Segundo ele, dados mostram que sem os benefícios previdenciários e assistenciais, 42% da população do país estaria abaixo da linha da pobreza, o que representa 30 milhões e meio de pessoas.
A Previdência Social é um pilar essencial do Estado e do bem-estar social. Não aceitaremos o desmonte e nada que venha comprometer a nossa Previdência Social.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, lamentou o que ele chamou de esquecimento dos pracinhas brasileiros que combateram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Mourão, que é general da reserva, lembrou que neste 8 de maio comemora-se os 80 anos do final do conflito que matou milhares de pessoas na Europa. O senador gaúcho citou diretamente o presidente Lula, comandante em chefe das Forças Armadas, que, de acordo com Mourão, em vez de comemorar a vitória brasileira no país, precipitou-se em uma comemoração em Moscou, com a qual o Brasil nada tem a ver, a começar pela data, dia 9.
O absurdo dessa participação, nesse 9 de maio, traduz a obsessão de uma determinada esquerda em afastar o Brasil do Ocidente. Um projeto que vai se consumando à revelia da sociedade, das instituições, da história e do interesse nacional.
A Comissão de Esporte aprovou o projeto que inclui a premiação de atletas entre os rendimentos isentos de imposto. Repórter César Mendes.
O projeto aprovado pela Comissão de Esporte é do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, e isenta da cobrança de imposto de renda valores recebidos como premiação pela conquista de medalhas olímpicas por atletas brasileiros, que costumam ser pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro ou pelo governo federal. Para a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a isenção deve ser vista como um estímulo para o esporte de alto rendimento no país.
Esses valores têm caráter de reconhecimento e estímulo, além de contribuir para o aperfeiçoamento e a continuidade da carreira esportiva de alto rendimento.
Leila, que também foi atleta e conquistou 2 medalhas olímpicas no vôlei feminino, destacou que a carreira é efêmera e rápida, e muito poucos ganham premiações. A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Senadores se manifestaram sobre o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados, já aprovado pela Câmara. A proposta ainda será analisada pelo Senado. Repórter Henrique Nascimento.
O projeto que amplia o número de deputados federais de 513 para 531 gerou reações no Senado. A proposta foi aprovada pela Câmara e deve ser analisada pelos senadores nos próximos dias. Parlamentares contrários, como o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, dizem que o projeto ignora a realidade econômica do país e aumenta os gastos públicos.
Acho que o Senado Federal tem que dar uma resposta. A gente tem que ter a sensibilidade de entender qual é a realidade, a desigualdade do país. Nós temos que entender que nós temos uma população que trabalha 44 horas semanais.
Já o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, defendeu a proposta, ao afirmar que a mudança corrige distorções na representação entre os estados, com base no tamanho da população.
O CONAR avalia que a autorregulamentação das propagandas de apostas é a opção mais rápida para barrar anúncios abusivos. Mas os senadores consideram que os consumidores ficarão desprotegidos com as normas definidas pelas próprias empresas. Repórter Marcela Cunha.
Durante reunião na CPI das Bets, o presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, Sérgio Pompilho, defendeu que as próprias empresas de jogos de apostas online definam as regras de propaganda. Para ele, essa é uma saída eficaz e ágil para analisar as peças publicitárias, evitando a complexidade e a lentidão do judiciário. A maior dificuldade, no entanto, seriam as bets não autorizadas, que somam 80% das reclamações no CONAR. Já a relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, defendeu a proibição da propaganda ou uma regulamentação mais rígida, como aconteceu com o cigarro. O depoimento do influencer Rico Melquiades, investigado pela Polícia Civil de Alagoas pela promoção irregular de jogos de azar online, foi adiado para terça-feira, dia 13.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara suspende ação penal que envolve deputado delegado Ramagem.
Parlamentares aprovam novo marco legal para parcerias público-privadas.
Deputadas apontam efeitos das políticas públicas para grupos vulneráveis.
Boa noite. Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defende que o Estado garanta, com absoluta prioridade, políticas públicas voltadas à primeira infância. A deputada argumenta que essa é uma fase decisiva para o desenvolvimento humano e para a redução das desigualdades sociais no Brasil.
É na primeira infância que se formam as estruturas cerebrais, as habilidades socioemocionais, a saúde física, que acompanharão o indivíduo por toda a sua vida. E é por isso um dever do Estado, da sociedade, da família, garantir que cada criança tenha um início de vida digno e pleno, com as condições melhores e mais isonômicas possíveis para formar suas competências.
Laura Carneiro reforça ainda a urgência de investimentos em saúde, nutrição, educação infantil, lazer, meio ambiente e proteção contra violências, conforme estabelece o marco legal da primeira infância. A ideia, segundo ela, é assegurar um início de vida digno e igualitário a todas as crianças.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora os avanços do Brasil no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. A congressista ressalta que, graças às políticas públicas recentes, o país atingiu a posição de número 84 entre os 193 países avaliados.
Para ela, os dados da ONU mostram que o Brasil segue no rumo certo. Benedita da Silva cita o aumento da renda familiar e dos empregos, o crédito facilitado e a isenção do imposto de renda como outras ações positivas do governo e critica a oposição por negar estes avanços.
Saúde.
Comissão aprova a proposta que cria protocolo para casos de tentativa de suicídio. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou proposta que obriga os serviços de saúde de urgência e emergência a definirem um protocolo específico para atendimento de pessoas que tentaram suicídio. O objetivo é criar um padrão de atendimento humanizado, rápido e eficaz em todas as instituições públicas e privadas de saúde. A proposta estabelece que o protocolo deve conter regras para triagem, e primeiros socorros, intervenções clínicas e de saúde mental, plano individualizado de segurança com a participação da família e registro e monitoramento dos casos atendidos. O protocolo deverá incluir a identificação dos serviços de referência para os quais os pacientes serão encaminhados, para assegurar a rastreabilidade dos casos. Foi aprovado o substitutivo da relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, que optou por incluir as medidas na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Ela defendeu as mudanças.
Porque havendo um protocolo, a gente consegue acompanhar, a gente monitora, a gente consegue produzir ali avaliações, a gente consegue produzir campanhas que venham conscientizar.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo. A proposta que cria um protocolo para casos de tentativa de suicídio será ainda analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Eduardo Veloso, do União do Acre, anuncia a realização de um mutirão de cirurgias oftalmológicas no Hospital Regional de Brasileia nesta sexta-feira, 9 de maio. A ação é do governo estadual e, segundo o congressista, vai beneficiar mais de 200 moradores da região do Alto Acre.
Eduardo Veloso afirma que o compromisso do governo acreano com a saúde tem sido cumprido, beneficiando diversos municípios do estado. Ele reforça que o objetivo do projeto é garantir acesso gratuito a cirurgias que devolvam a qualidade de vida à população.
Previdência.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, apresentou o projeto para perdoar as dívidas contraídas entre 2016 e 2024 de empréstimos consignados relacionados ao escândalo do INSS. O deputado rejeita a ideia de repor os valores subtraídos com recursos públicos, incentivos lesados a acionarem a justiça e pede a instalação da CPMI para apurar o caso.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, cobra explicações do governo sobre as fraudes no INSS que atingiram aposentados de todo o país. O deputado ressalta, após ação popular apresentada por parlamentares da oposição, que a justiça deu 48 horas para o executivo se manifestar sobre o assunto.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle da sua televisão e procure em sintonia automática de canais no canal de multiprogramação da TV Câmara e sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara juntas, somos a sua sintonia.
Economia.
Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, pede que a Câmara debata a tributação de rendas oriundas da informalidade, muitas vezes movimentadas via PIX. O deputado aponta que cerca de 25% do PIB do país não é tributado e que milhões de brasileiros com altos ganhos informais não contribuem com impostos.
Arthur Oliveira Maia também alerta que, na atual situação, os serviços públicos gratuitos, como SUS, Previdência e Educação, são mantidos por uma parcela cada vez menor da população. O legislador cobra maior equilíbrio entre carga tributária, justiça social e responsabilidade fiscal.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou um novo marco legal para parcerias público-privadas com mais garantias para empresas e investidores. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera regras de licitação e contratos de parcerias público-privadas, como concessões para iniciativa privada de obras de infraestrutura, saneamento, transporte público, estradas e aeroportos. A proposta, que é discutida no Congresso desde 2017, dá mais garantias para empresas e investidores. Também faz diversas mudanças no marco legal das parcerias. Uma delas é a concessão simplificada para projetos com valor inferior a 50 milhões de reais. Nesses casos, exigências legais para diversas fases do processo serão simplificadas, como os estudos prévios, as consultas públicas ou cálculos de tarifa mínima a ser cobrada pelo parceiro privado. Outra novidade é a repartição de riscos entre as concessionárias e o poder público. O texto também permite que a mesma licitação seja usada para a contratação de diversos serviços relacionados ao objeto principal. Além disso, facilita o reajuste dos contratos a partir da explicação aplicação justificada das empresas e dá mais garantias para os investidores privados. Uma das garantias aos financiadores é a possibilidade de assinarem como partes do contrato, assim como o poder público e a empresa concessionária, o que dá mais poder a quem desejar investir na concessão. O projeto foi aprovado depois de mudanças feitas a pedido do governo, como a retirada do trecho que permitia comprometimento dos fundos constitucionais com as parcerias. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, atendeu ainda a sugestões de diversos partidos para permitir a aprovação da proposta. O único partido que se posicionou contra o projeto foi o PSOL. Um dos pontos criticados foi a possibilidade de estados e municípios comprometerem até 10% da receita líquida com esses contratos. Hoje, o limite é de 5%. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, o marco legal beneficia as empresas privadas e pode fazer com que prefeituras e governos estaduais fiquem sem recursos para áreas prioritárias como educação e saúde.
Seguimos numa trajetória em que o recurso do fundo público acaba sendo drenado, em grande medida, para os lucros e pagamentos e ressarcimentos das instituições privadas que adquirem concessões e parcerias ditas público-privadas.
A aprovação do projeto contou com o apoio do governo, como explicou o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
É essa peça que nós estamos aprovando, esse projeto bastante negociado, que vai permitir a ampliação do investimento, as obras do PAC ampliam o lastro para que os estados e municípios possam ampliar igualmente seus investimentos. Portanto, é uma vitória do Brasil.
O relator, deputado Arnaldo Jardim, diz que as concessões e parcerias público-privadas em serviços públicos são a saída para um país que vive em crise fiscal como o Brasil.
O Brasil vive uma crise fiscal há muito tempo. Nós temos revisto aquilo que é a função do Estado e cada vez mais de um Estado provedor, nós temos um Estado que é regulador, que é indutor das atividades. E o instrumento concessões e PPPs tem se revelado o instrumento mais poderoso, mais eficaz para promover o desenvolvimento.
O projeto que altera regras de licitação e contratos de parcerias público-privadas já havia sido aprovado pelo Senado, mas foi totalmente reformulado pelos deputados. Por isso, segue novamente para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, vê a exploração do petróleo na margem equatorial como questão de justiça social e equilíbrio regional. Ele vislumbra como resultado da iniciativa a criação de mais de 320 mil empregos e o crescimento de até 21% do PIB de estados como Maranhão e Piauí.
Pedro Lucas Fernandes reproduziu a análise da presidência da Petrobras, segundo a qual a exploração do petróleo na margem equatorial representa uma virada de chave para a economia, para cobrar do governo e do IBAMA agilidade no processo.
Justiça.
A Câmara aprovou a suspensão da ação penal que envolve o deputado delegado Ramagem, acusado de tentativa de golpe de Estado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou por 315 votos a 143 projeto que suspende a ação do Supremo Tribunal Federal contra o deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, acusado de diversos crimes, inclusive golpe de Estado e dano contra o patrimônio da União, em decorrência dos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos três poderes em Brasília. A Constituição dá à Câmara o poder de suspender a ação penal contra o deputado por crime cometido durante o mandato, como maneira de proteger as prerrogativas parlamentares. Essa suspensão só dura enquanto durar o mandato, ou seja, até o final de 2026. Depois disso, a ação é retomada, sem que o período suspenso conte para o prazo de prescrição dos crimes. A aprovação da suspensão da ação provocou um grande debate em plenário. O texto aprovado não menciona o nome do deputado Ramagem e diz apenas que fica assustado o andamento da ação penal contida na petição número 12.100 em relação a todos os crimes mencionados no documento. A petição 12.100 foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Nela estão descritas as ações atribuídas a diversas autoridades acusadas de tentativa de golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general Walter Braga Neto e o deputado Ramagem, além de muitos outros. Deputados do PT, PSOL, PSB e PCdoB disseram que o projeto aprovado é inconstitucional por estender a imunidade parlamentar a outros réus. Foi o que disse o líder da federação formada pelo PT, PCdoB e PV, deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Podem pensar os senhores que eles estão querendo trancar em toda a ação penal do Ramagem. Não, é muito mais, senhor presidente. No projeto de resolução do relator está o seguinte: fica assustado o andamento da ação penal contida na petição 1200. Sabe qual é a petição 1200? São esses 5 núcleos denunciados no entorno do Bolsonaro. É trancar a ação do próprio Bolsonaro, senhor presidente. Então não faz sentido.
Outro ponto que gerou debate no plenário foi o dos crimes que teriam sido cometidos durante o mandato do deputado, os únicos que poderiam ter ações suspensas pela Câmara, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. O STF aceitou denúncias contra Ramagem pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Desses, de acordo com a Corte, apenas o dano qualificado e a deterioração do patrimônio teriam sido cometidos no dia 8 de janeiro. A acusação atribui os demais ao período anterior. O relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, discordou e considerou 8 de janeiro, data em que Ramagem já tinha sido diplomado deputado, como o dia em que os crimes teriam sido cometidos, o que justifica, segundo ele, a suspensão da ação em nome da defesa da imunidade parlamentar. Ele disse ainda que a Constituição, nesses casos, prevê a suspensão da ação penal, não apenas da parte relativa ao deputado. Segundo ele, por ser deputado federal, Ramagem deveria ter sido incluído em uma ação separada.
Quem fez a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar?
Não.
Quem recebeu a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar?
Não.
Fui eu que fabriquei a Constituição mandando sustar o andamento da ação penal? Que eu não vou restringir direito constitucional aonde não cabe restrição.
Deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro defenderam a suspensão da ação, aprovada poucas horas antes pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, não houve tentativa de golpe de Estado.
Mas o importante é que, na CCJ, foi sustada a ação penal contra o deputado Ramagem, acusado como sendo um golpista, um terrorista, e que armou um golpe de Estado que nunca teve golpe. Vá para um dicionário saber o que é golpe de Estado. Me diga se tem golpe de Estado sem uma faca, sem um revólver, sem um tanque na rua, sem um pelotão.
Já o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse que a decisão da Câmara será questionada no Supremo Tribunal Federal.
Evidentemente, é uma provocação que, infelizmente, vai ser feita ao Supremo Tribunal Federal, que não pode acolher essa decisão sob pena de cometer ilegalidades. E agora continua a haver uma elevação da temperatura, da tensão junto ao Supremo, para tentar desviar o foco, que é identificar autores, mandantes, financiadores e punir exemplarmente todos aqueles que se envolveram com a tentativa de golpe.
Depois de aprovado, o projeto que suspende a ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado delegado Ramagem, acusado de diversos crimes, inclusive golpe de Estado, foi promulgada e será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, cumprimenta os deputados que aprovaram, com 315 votos, a sustação da ação penal contra o deputado delegado Ramagem no STF. O parlamentar ressalta, no entanto, que a suspensão perde a validade quando Ramagem deixar de exercer o cargo de deputado.
Para o congressista, o posicionamento do plenário protege a liberdade de todos os congressistas e reafirma a força do legislativo. Na leitura de Sargento Faur, o STF inclui o delegado Ramagem nas ações relacionadas ao 8 de janeiro, apenas para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a aprovação de parecer que estende a suspensão de ação penal do deputado delegado Ramagem a outros réus do mesmo processo, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O deputado afirma que a manobra fere a Constituição.
Segundo Ivan Valente, a medida representa uma afronta ao Supremo Tribunal Federal por tentar impedir o julgamento de envolvidos em uma tentativa de golpe de Estado. Ele ressalta que vai recorrer ao STF para derrubar a aprovação do parecer que ele classifica como chicana jurídica.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica a sustação de ação contra o deputado delegado Ramagem. O deputado afirma que a iniciativa tenta obstruir a apuração dos atos golpistas de 8 de janeiro e representa uma afronta à democracia.
João Daniel alerta que a ação faz parte de uma estratégia da direita para retomar o poder em 2026. O deputado reforça a importância da manutenção da independência entre os poderes para o bem da democracia.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, também critica a decisão da Câmara que sustou a ação penal contra o deputado delegado Ramagem. Ele afirma que a medida tenta frear investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, beneficiando envolvidos na depredação das sedes dos três poderes.
Márcio Gerri defende o respeito às instituições e à Constituição e reforça que os responsáveis pelos crimes contra a democracia devem ser julgados. Ele alerta para os riscos de decisões que enfraquecem o Estado Democrático de Direito e a harmonia entre os três poderes.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defende o projeto que dá anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, alegando perseguição política. A deputada diz que a marcha realizada em Brasília esta semana mostra que a população não aceita mais o silêncio diante de prisões injustas.
Bia Kicis também comemora a decisão da Câmara de sustar a ação penal contra o deputado delegado Ramagem. Para ela, a medida representa a defesa das prerrogativas do Legislativo e é uma resposta à atuação do STF nas investigações sobre tentativa de golpe.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que a aprovação de matéria que susta a ação penal contra delegado Ramagem é inconstitucional. Ela explica que a proteção prevista em lei vale apenas para crimes cometidos por parlamentares após a diplomação e não para correus ou demais envolvidos.
Segurança Pública.
Para Luiz Lima, do Novo, as gestões municipal e estadual do Rio de Janeiro aprofundaram a insegurança e a vulnerabilidade social nas últimas décadas. O deputado afirma que cidades da região dos Lagos e da Serra Fluminense enfrentam o avanço do tráfico e das milícias.
Luiz Lima também aponta deterioração na qualidade da educação e na infraestrutura dos municípios fluminenses. Ele pede que a população reflita sobre o rumo do Estado e condena políticas que priorizam festas e marketing em detrimento das necessidades reais da população.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.